E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada. Episódio número 202 e sentimentos muito estranhos. Estes que sentimos aqui enquanto academistas para debatermos um bocadinho o que é que cada um de nós sente face ao empate da Académica em Fão, frente ao Braga B. Um jogo absolutamente bizarro, diga-se de passagem. Para debater tudo isso, eu, Henrique Carrilho, trago aqui os meus companheiros de bancada de sempre, o Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique.
E também o António Sanches. Olá, António.
Olá, Henrique.
Começo por ti, António, uma pergunta muito rápida antes de irmos ao jogo da Académica. Finda esta jornada, estás feliz?
É uma pergunta quase filosófica.
Que pergunta sentimental.
uma pergunta quase filosófica. Se eu estou feliz? Não, não estou feliz. Não estou feliz. Acho que a conjugação de resultados atira-nos já completamente para fora da luta da subida de divisão. Eu já tinha atirado aqui a toalha ao chão algumas jornadas, mas acho que desta vez é inevitável. Podemos apenas sonhar com um deslize do Lusitano de Lourosa, mas mesmo assim não chegará, porque o Felgueiras, ganhando este fim de semana como ganhou,
já lá vamos. Não elabores, mas queria só avaliar o teu estado de espírito.
Não estou feliz.
Queria saber isso, porque de facto há aqui nuances muito interessantes, mas nós já lá vamos falar das contas todas. Queria só sentir o pulso a ti e também perguntar-te a ti, Zé, que estiveste em Braga. Não vou teletransportar-te já para aquele prolongamento fatídico, mas pedir-te para recuares um bocadinho e me dizeres como é que foi a tua reação a mais um rol de escolhas de Tiago Moutinho, que desta vez trouxe aqui algumas alterações, incluindo o regresso de Juan Perea ao 11 da Académica.
O 11 pareceu-me bem, tirando a questão que já discutimos a semana passada, que acho que não vale a pena bater mais no ceguinho, até porque acho que para a semana se vai alterar devido até à entrada do Vasco Gomes, mas já lá iremos à segunda parte. Mas aquilo que discutimos a semana passada foi a titularidade do Fausto e do Lucas em simultâneo, que eu acho que no modelo atual da Académica não funciona. São dois jogadores para uma posição, claramente. O Lucas é um jogador que à partida será, apesar da sua irregularidade, talvez o jogador ali do meio campo, a par do Ailson, com o lugar mais seguro no 11 inicial. E parece-me que tem vindo a estar relativamente bem em campo. Agora, acho que na função que desempenhou na primeira parte, quase como 8, o jogador ali a jogar mais ao lado mais próximo do Ailson, acho que não é o mais indicado. É um jogador que finta demasiado, muitas vezes perde a bola e, estando mais recuada, em zonas muito mais perigosas. São zonas em que, sim senhor, se passar por um ou dois jogadores, não cria um desequilíbrio assim tão grande, porque ainda está muito longe da baliza. Pronto, e jogando ele e o Fausto tem que jogar obrigatoriamente também mais à frente, e a Académica acho que perde um pouco. Depois, para a segunda parte, já isso foi corrigido, mas já lá iremos. Mas relativamente, sim, ao 11, foi isso. A entrada do Pereira pelo João Vítor também me parece que fez sentido. Acho que o Pereira é mais jogador que o João Vítor, hoje mostrou, apesar de não ter tido muitas oportunidades. É um jogador que hoje gostei de vê-lo, porque, sinceramente, correu muito, esforçou-se e tal, não teve muito eficaz à frente da baliza, porque também não esteve muitas vezes à frente da baliza. Mas fora isso, foi o 11 um bocado do costume, e por isso, respondendo à tua pergunta, não, tirando essa questão do Lucas, Henrique e de Fausto, não me diria que não me surpreendeu o Tiago Moutinho.
Pois, falaste tu muito bem, disseste que foi o 11 do costume. Pergunto-te, António, se também achas que foi uma exibição do costume, isto porque a mim, aos meus olhos, pareceu-me que sim, uma exibição de pôr sono às pessoas, que não digo cedo, porque 11 da manhã já é fim da manhã, mas de domingo é capaz de ter sido uma manhã penosa para alguns que se tenham levantado depois de uma noite de sábado para ver este jogo.
Pá, não sei se foi um jogo habitual da Académica, acho que não. Sobretudo na primeira parte, não, porque a Académica viu-se confrontada com um Sporting de Braga B que fez bastante mais pressão à Académica do que os adversários costumam fazer. E a Académica não está habituada a lidar com este tipo de pressão. Costuma ser a Académica a fazer esta pressão e a Académica não soube lidar. Não só por aquilo que o Zé Pedro já disse, por termos dois jogadores a jogarem para a mesma posição e por isso deixarem o meio campo muito, muito despido, como também a Académica, com uma pressão tão alta, parece que não sabe o que é que há de fazer em termos de construção de jogo.
Pois. Acho que, só para complementar muito rapidamente, acho que evidencia as naturais, não acho que seja específico da Académica, mas as naturais falhas técnicas que há nos jogadores. Acho que sim, a pressão alta evidenciou isso.
Acho que sim, acho que sim. E ainda tivemos sorte, acho eu, em termos do Tussa a jogar na primeira parte, que pelos vistos teve deverá ter tido um problema físico, é a única coisa que eu encontro pelo ter saído ao intervalo.
Sim, o jogador entrou em campo com febre e ao intervalo foi decidido que não conseguia continuar.
Terá sido isso, porque ainda o elemento da defesa que me parece que tem mais dificuldade nessa, com a bola nos pés na construção, é mesmo o Miguel Rodrigues, que entrou para o lugar do Tusso. Mas sim, no geral, a primeira parte, a segunda parte foi um bocadinho diferente, mas a primeira parte é desastrosa da Académica. Não só porque não há ideia de jogo, não só porque o Braga entra muito bem, mas os jogadores parece que não querem jogar. Permanentemente estão, movimentam-se pouco, alguns estão mesmo parados quando não têm a bola, passos falhados a torto e direito. Enfim, acho que na primeira parte não há mesmo jogador nenhum que se salve, e foi sobretudo uma primeira parte, voltando a essa pergunta, acho que atípica para a Académica, porque a Académica realmente não jogou nada, não foi só não ser eficaz como já nos habituou, mas foi também realmente não jogar nada, e estamos habituados, acho eu, a ver uma Académica ter um bocadinho mais de bola e ter um bocadinho mais de futebol do que foi na primeira parte.
Pois, eu disse que tinha sido um jogo típico, realmente talvez tenha aqui incorrido numa injustiça, mas de facto aquilo que eu tenho visto das últimas jornadas da Académica, já largas, diria se calhar os últimos 6, 7 jogos da Académica, essa qualidade de futebol de Tiago Moutinho desapareceu. Aquele futebol, e 6, 7 estou a ser simpático, porque já há muito tempo que não se nota aquilo que nós vinhamos falando no início da época, aquele entrosamento, as dinâmicas do lado direito. Na altura até falávamos que era uma equipa muito de tração ao lado direito do terreno e pouco à esquerda, por causa dessas mesmas dinâmicas que envolviam o Francisco Ferreira e o ataque. Deixei de ver isso há muito tempo, e hoje por isso é que disse que foi mais um jogo em que não se viu nada, dinâmica nenhuma, atitude, como dizia muito bem António, bola. Quer dizer, eu posso desculpar e entender muito bem as falhas técnicas, porque são jogadores da Liga 3, não nos podemos esquecer isso. E a Liga 3 tem disso. O que me custa mais entender é a falta de atitude. Porque se há uma coisa que os jogadores da Académica podem fazer tão bem, ou melhor até, do que os jogadores do Manchester City ou do Barcelona, é correr e ter energia. É das poucas coisas que podem ser até melhores do que os milionários. Podem falhar em tudo o resto, mas nisso não. E nisso, de facto, não se nota energia, não se nota vontade. Nota-se muito desespero nos minutos finais, isso sim. Algum nervosismo, mas de facto intensidade durante os 90 minutos falha. E isso, para mim, num jogo desta importância, não só para a equipa como para o clube, porque trata-se de uma subida, ou da esperança de uma subida que é muito importante para os destinos do clube, fico mais zangado com isso, de facto. Mas, de facto, o jogo foi-se desenrolando com poucas ou nenhumas ocasiões criadas pela Académica, até que Zé Pedro diz-nos O que é que se passou em Fão que viste com os teus olhos?
Epá, o Henrique, até me custa falar um bocado, até me custa falar sobre isso, ainda não fez 24 horas dessa intempérie, e eu ainda me custa um pouco falar sobre isso, porque quer dizer, tudo começa, para já o resto do jogo, né, não vou acrescentar mais, acho que, não diria que a Académica esteve mal, acho que todo o jogo foi mal, foi fraco, quer de parte a parte, foi muito, muito amarrado, não senti um domínio do Braga, como aconteceu no jogo em Coimbra.
Um Braga claramente que não estando contente com o empate, nunca se quis expor demasiado de forma a que pudesse perder o jogo também.
Sim, jogou com a tabela, não é? Jogou com a tabela classificativa também. O empate não era mau resultado para eles, para nós era. Acho que... Pá, não sei, não tenho... Não sei bem expressar em palavras o que aconteceu ali, o que aconteceu em Fão. Mas tudo começou, diria que o resumo do jogo pode começar na expulsão do Hugo Seco, que foi para aí a 15 minutos do fim, que é um lance que também acho que vale a pena debruçarmos sobre isso. Vocês que viram da televisão devem ter visto melhor do que eu, mas não percebo como é que um jogador com a experiência do Hugo Seco não manda uma bilha quando tem ali acesso, mínimo de acesso à bola, ou não faz uma entrada, ou falta, não faz falta logo ali no meio campo, tenta sair a jogar com a bola controlada, muitíssimo pressionado sendo o último homem. Pá, e eu até meio que percebo isso num miúdo de 20 anos, ou de 18, agora pá, um jogador com a experiência do Hugo Seco, que sim senhor é um extremo, gosta de fintar, mas porra, por amor de Deus.
Não sei, António, se queres comentar esse lance, mas a mim o que me deu a impressão foi que o Hugo Seco estava muito confiante que conseguia, na queima, cortar a bola, não conseguiu. E depois deu bom.
Sim, até um bocado infantilmente, porque o Gonçalo Ferreira vinha logo atrás. Se ele conseguia perder ali um segundo que fosse, já tinha o apoio do Gonçalo Ferreira e já não havia necessidade nenhuma de. Pronto, de depois. Depois corrigir com falta que deu para vermelho, como foi. Sim, um bocado de infantilidade, é realmente. Um lance achou que até muda o jogo, porque a Académica na segunda parte mostrou-se um bocadinho melhor que o Braga. O Tiago Moutinho começou logo a segunda parte por fazer três alterações. Essa do Tusso, que já aqui falámos, que saiu para entrar o Miguel Rodrigues, mas entra também o Seco e quem mais? E o Vasco Gomes. Muda ali a dinâmica do meio campo, tirando o Fausto Lourenço, que teve completamente desaparecido no jogo, e a Académica efetivamente estava a começar a ganhar espaço, a ganhar ataque. Sim, isso é um lance que destrói completamente as ambições da Académica de pressionar. Sim, algo infantil, um bocadinho infeliz. Há sempre aquela dúvida se realmente é para vermelho ou não, porque parece-me que o que se é que ia fazer não seria o último homem. O Aloísio estava mesmo ali a chegar, mas de qualquer das maneiras não deixa de ser infantil, parece-me a mim.
Sim, muito. Eu acho que é bem dado, mas pronto. Esse lance, acho que de certa forma é um lance também capital do jogo. Mas ainda assim, e a Académica tinha vindo a ser melhor nesse período até esse momento, nos últimos 15, 20 minutos até esse momento. Depois, a partir daí, a moral lá no estádio, passa a puxar a Académica, baixou um bocado. E ainda assim, a Académica conseguiu ter algumas oportunidades. Tem um lance do Vasco, que vai isolado, que acho que é depois disso. Tem tem uma série, não diria uma série, mas algumas chegadas à baliza contrária. Pá, e aos 90 minutos, tem um penalti que cai do céu. Eu ainda não vi as imagens, mas pá, do que vi ali em alguém que estava a ver no telemóvel, pareceu-me um bocado difícil de analisar o que é que seja. Aliás, o tempo que o árbitro demorou a confirmar, se calhar também prova que não terá sido, não haverá uma imagem muito ideal para analisar o que quer que seja, mas foi a loucura, obviamente. E depois aquele tempo de demora até se validar o penalti foi uma tortura.
Sim, só para complementar, o que o VAR analisou foram duas coisas. Primeiro, se o remate do Lucas Henrique de facto tinha embatido no braço do Vasco Moreira, que depois acabou por ser confirmado. Mas, acima de tudo, depois disso estar confirmado, foi se havia ou não posição irregular no decorrer do lance por parte do jogador da Académica. O que depois também se veio confirmar que não havia.
Exatamente.
O Diogo Costa. Olha, uma informação nova para mim, não fazia. Sei que ali um contacto do Diogo Costa com o adversário, que o adversário cai. Até pensei que pudesse ser isso, que tivesse a ser analisado fora de jogo. Não estava à espera disso. Mas pronto, depois isso demorou imenso tempo, foi uma tortura. Depois, aos 93, 4 minutos, sai o golo. Pá, e naturalmente pensava na bancada que já não fugia.
Como é que reagiste quando viste que era o Lucas Henrique que ia bater o penalti? Eu fiquei atemorizado.
Não, opá, porque quando foi o penalti eu comecei a pensar, e agora quem é que é? Pereira, acho que já não estava.
Já não estava, não.
O João Vítor tinha falhado precisamente contra aquele guarda-redes em Coimbra. O Fausto também já não estava. E eu começamos, até da altura o Luísio tem a bola. E nós começámos a pensar que era o Luísio que ia bater. Depois acabou por ser o Lucas Henrique. Opá, lá está, dos jogadores que estavam em campo, se calhar era o que fazia mais sentido. E opá, foi. Muito bem marcado.
Podia ser porque... o Gonçalo Ferreira, pensei a certa altura.
Sim, não sei, não conheço muito propriamente.
Como bateu aquele canto a semana passada contra o Lourosa.
Mas acho que foi muito bem batido o penalti, quer dizer, acho que para aquele guarda-redes o importante é enganá-lo, não é? Porque se ele adivinhar o lado, com a altura que tem, é muito provável que chegue lá. Portanto, acho que o Lucas fez isso muito bem. E pá, chegámos ao golo e pá, no estádio acho que ninguém acreditava que aquilo fosse fugir. E logo a seguir... aquele lance é um bocado inexplicável, não é? Como é que aquela bola chega ali um jogador quase completamente sozinho, e depois eu para já de dizer que esse segundo tive a oportunidade de ver mais ou menos e pareceu um penalti mais ou menos claro, o gol do penalti do Braga, não sei se vocês provavelmente viram melhor e têm outra opinião.
Bola parece de facto em bater no braço do Miguel Rodrigues. A questão é, a mim parece-me que epá, pode ser um bocado daquelas à queima-roupa, o jogador não tem nada, não tem intenção de pôr o braço à bola. Mas pronto, as regras...
Não sei. Eu digo-vos já a minha opinião. Parece-me os dois penaltis claríssimos. Acho que não há dúvida nenhuma. Na minha opinião.
Sim, eu também acho que não há dúvida, dados os critérios que recentemente a arbitragem tem aplicado. Quer dizer, não interessa bem se tem intenção ou não, se a bola de facto desvia completamente a trajetória da bola, que é o facto. Da bola que bate no braço do Miguel Rodrigues é penalti, e então, sendo assim, acho que sim, os dois penaltis bem assinalados. Infelizmente,
eu, até do ponto de vista da intenção, acho que é perfeitamente intencional, e até acho que é um erro grave do Miguel Rodrigues, porque num lance daqueles, o Miguel Rodrigues não se pode fazer quase como um mergulhador com os dois braços à frente, como se faz.
Mas a verdade é que se não têm batido no Miguel Rodrigues, provavelmente se calhar até era golo.
Porque... Não sei se era.
Pois não sei, mas o jogador, eu foco mais aqui a problemática da questão, não no braço ou não, mas no que o Zé disse. Que é como é que o jogador aparece ali completamente acampado e sozinho. E a bola sobrevoa a área, quer dizer, eu arrisco-me aqui a dizer uma coisa, quer dizer, custa-me a crer que com o Diogo Amaro em campo houvesse aquela passividade. Claro que se calhar é dar demasiado destaque ao miúdo, mas de facto ficam muito mal na fotografia, principalmente os dois centrais, mas todos os defesas, incluindo também o Ailson no processo defensivo. Quer dizer, aquela bola não pode entrar ali com aquele jogador sozinho nas costas aos 90 e mais 9. É impensável. Na minha forma de ver. Mas Zé, continua o teu relato, que ias bem.
Não, pá, eu gosto. Vocês podem falar dos lances em si, como tem repetições e que eu, coisas que eu ainda não vi com muita atenção. Porque não é era mesmo porque não queria ver. Eu não dava a cabeça para isso. O que eu posso falar é mesmo do ambiente que se foi sentindo. E pá, foi de um anticlimax tremendo. Poder ganhar um jogo que a Académica... Para já dizer que o resultado acho que é inteiramente justo. A Académica não merecia ganhar, acho que nem o Braga merecia ganhar. Do empate é justo, não se está aqui a falar de justiça. O que se está a falar é a Académica. Cai um penalti do céu a favor da Académica, aos 93 minutos, com menos um jogador. Ganha, marca o golo, depois sofre um penalti logo a seguir, também demora mais uma vez bastante tempo a ser confirmado. É batido muito mal. O Carlos Alves defende. Pá, durante uma milésima de segundo...
Eu também saltei do sofá.
Estávamos no céu completamente ali. Durante um milésimo de segundo. Porque foi uma série de acontecimentos que parecia escrito. Mas depois na recarga o Braga marcou e pá, foi... Não sei, estou um bocado ainda sem palavras para descrever isso, mas foi o sentimento depois de sair do estádio, toda a gente já cabisbaixa, porque era quase uma derrota, aquilo era quase uma derrota que impedia a Académica de subir, e eu acho que, ao contrário aqui do que o António disse, não acho que seja bem assim. Mas foi o sentimento, foi mesmo de azia, o mais azia que eu já vi, porque estivemos muito perto de conquistar uma vitória importantíssima e perdemos com um penalti que foi na recarga, que o Braga lá chegou à igualdade. Foi difícil.
Poxa, de facto, imagino como é que deve ter sido o ambiente. De ressalvar, atenção, que ainda depois do golo, um grande cântico de Briosa e apoio até ao fim, que é de notar. Mas, sobre o lance do penalti que o Carlos Alves defende, epá, outra vez, e vejam as repetições. Vejam as repetições e se calhar se repararem nisto, é aquela coisa, se virem uma vez não conseguem desver. Que é a passividade de todos os jogadores da Académica que estão atrás do penalti. Ninguém estava preparado para a recarga. Ninguém. O Aloísio estava com os dois pés quietos antes do jogador bater a bola e assim ficou depois. Epá, é o que eu dizia, é uma questão de atitude. Ainda por cima, numa semana em que não sei se vos apareceu esse vídeo, a vocês ou aos ouvintes, de um jogador, creio que foi no Inter, não vos consigo dizer quem, mas que preparou todo, vê-se um jogador a preparar toda a recarga, a vir de trás, a correr, para depois entrar na área o mais rápido possível, para o caso de haver uma falha do penalti, ele estar lá na recarga. Este tipo de coisas, quer dizer, atitude de pôr tudo em cima da mesa, pôr todos os cenários e estar ali vivo. Pareceu que os jogadores viveram ali durante apenas os minutos, foi os minutos em que foram festejar com o Lucas Henrique. É uma coisa que me fez muita confusão e me deixa um bocadinho revoltado. Mas sim, de facto, foi um balde, não foi de água fria, foi de água gelada, porque foi isso. Passámos do inferno, que era o empate, para o céu, para logo a seguir voltar ao inferno. Quer dizer, ainda dói mais quando tem... Se não tivesse havido golos, era muito menos sofrido do que tendo tido esta sensação momentânea de que tínhamos o jogo na mão. António, posto isto individualmente, quem é que tu destacas a nível positivo e também a nível mais negativo?
Vamos lá escrutinar, então. Do ponto mais negativo, vou dar o prémio de pior em campo ao Fausto Lourenço, porque esteve completamente desaparecido durante os 45 minutos em que jogou. Durante os primeiros 35 minutos, acho que nem terá tocado na bola. E nos últimos 10 minutos da primeira parte, tem dois lances de bola parada. Não lhe serve de nada. É um jogador que realmente, naquela posição... não acrescenta nada, parece que está realmente só lá para as bolas paradas, que foram na primeira parte praticamente inexistentes. É um jogador que não ajuda na pressão da Académica sobre a defesa do adversário. É um jogador que se planta numa zona onde a bola não chega, que é praticamente colado ao Pere. Uhum. Ainda por cima, tendo, por exemplo, o Tiago Veiga tendência a vir para dentro, a certa altura está Tiago Veiga, Fausto Lourenço e o Juan Pereira, os três, um em cima do outro. E não há espaço para os três. Por isso acho que foi realmente um jogo nulo. Até tive que voltar para trás para ver se o Fausto Lourenço tinha estado em campo ou não. Uhum. Do lado mais positivo, vou dar a um jogador, se calhar vai-vos surpreender, mas numa Académica que não tem qualquer tipo de ideia de golo, no início da época poderia ser rasgos de genialidade de Juan Pereira, há umas jornadas tem sido alguma genialidade nas bolas paradas, já foi a velocidade de Tiago Veiga e a qualidade do João Silva. Neste momento não há qualquer tipo de ideia para o golo da Académica. Parece-me que só há um jogador que consistentemente faz alguma coisa no ataque. Consistentemente. Ou seja, mais do que uma vez faz a mesma coisa no ataque da Académica. que é o Diogo Costa. Diogo Costa, lateral esquerdo, apesar de defensivamente ter bastantes falhas, consistentemente, quando sobe, cria oportunidades. Não é um jogador que venha para dentro, vai efetivamente sempre para a lateral, mas tem algum poder de finta, tem alguma capacidade de cruzamento, tem alguma velocidade e consistentemente cria um mesmo tipo de padrão de jogada de ataque. Que é preciso a Académica ter consistência em dois ou três ataques que sejam iguais para se perceber que é aí que pode estar o perigo, é nesse padrão, com esse padrão que os jogadores têm que se movimentar, é esse padrão que os jogadores que estão na área têm que responder, e só vi isso do Diogo Costa, por isso dou-lhe esse destaque mais positivo. E de resto,
muito bem.
Lá está, em termos de atitude, como tu disseste bem, Henrique, é tudo uma passividade monstruosa. A capacidade de passe neste jogo esteve barbaramente má de quase todos os elementos. E pronto, dou o meu melhor e o meu pior, deixo o resto para vocês.
Muito bem. Zé Pedro, passo-te a bola para saber desde a bancada quem é que te pareceu o melhor e o pior da Académica.
Pareceu-me que, discordando aqui de imediato aqui do Tony, acho que o Diogo Costa eu ia elogiá-lo para um dos piores. Acho que a primeira parte do Diogo Costa é bastante pobre até, melhor um bocadinho na segunda parte, mas a primeira, sistematicamente a falhar lances básicos, quer dizer, perdas de bola, meio campo, passes fáceis falhados, vezes em que dá a bola ao adversário de forma quase escandalosa. Foi comido algumas vezes também pelo extremo do lado direito. Acho que a primeira parte foi mesmo muito, muito má do Diogo Costa. Eu até pensava que ele já não voltava para a segunda parte. Na segunda parte melhorou um pouco. Aí dou algum mérito também a Tiago Moutinho, que conseguiu ressuscitar o jogador sem ter que o substituir. Para além disso, para além dele, notas mais negativas para, mais uma vez, a desinspiração dos extremos. E desta vez, todos, normalmente, os extremos que saem do banco costumam ter um rendimento maior que os jogadores que jogam de início, mas hoje nem isso. Quer dizer, João Silva completamente desinspirado já há uma série de jornadas, Tiago Veiga também hoje bastante desinspirado, não foi de todo o jogo do João Silva e do Tiago Veiga. E depois Jogo Seco, que entrou ao intervalo, tem aquele lance que, pronto, define a exibição dele. Não jogou muito tempo, jogou para aí 20 minutos ou meia hora, o que foi. Mas a exibição dele fica marcada por aquele lance, quer dizer, e depois também por algumas bocas com elementos da bancada, quer dizer, que também não é bonito mandar-se bocas aos jogadores, não defendo todo isso, mas o jogador não pode responder, e portanto, também essa nota mais negativa para o Seco. Do lado mais positivo, claramente dois nomes. Carlos Alves tem uma exibição bastante segura mais uma vez, acho que toda a defesa esteve relativamente bem. O Tusso, o Chico, o Tusso mesmo doente, eu não sabia que ele estava com febre, mas mesmo com febre acho que foi a melhor defesa da Académica, diz muito da sua qualidade. O Lucas, acho que quando foi passado na segunda parte para a função que ele desempenha melhor, que é ali quase como médio mais ofensivo, acho que também melhorou bastante, e o jogo da Académica, o pouco jogo que a Académica teve, passou sempre pelos pés dele. E depois a nota mais positiva para um jogador da Académica é para Vasco, que eu acho que garante a titularidade para a semana. Tem uma entrada muito, muito boa, resolve ali claramente a questão que eu falei no início deste episódio, da ausência ali de um jogador ao lado do Ailson com características para isso. O Vasco acho que entrou muito bem, segurou o meio campo, tem uma bola de golo que a cria completamente sozinho.
Pois, era isso que eu ia dizer, só faltou aproveitar a melhor oportunidade da Académica nos 90.
Da Académica não, dele, que ele cria o lance completamente sozinho, e depois chega lá cansado, a bola também já está descaída para o pé esquerdo.
É azar, até porque quem aparece para lhe cortar a bola é o central, que tinha acabado de entrar de pai 2 minutos antes, estava cheio de pica, pá, mas mesmo assim Vaz tem de fazer melhor naquele lance.
E pronto, e são esses os... Mas por isso vai dizer que acho que Vasco Gomes, em condições normais, será titular para a semana. Acho que essa questão do meio campo acho que ficou patente, tanto que ele tira o Fausto logo ao intervalo, que também não tem uma visão muito positiva. Mas acho que os meus destaques são esses. Acho que alonguei-me aqui um bocado, mas
Certo.
Dois dos principais.
Muito bem. Eu tenho aqui um mix, naturalmente. Acho que dos piores em campo, epá, não posso deixar de dar uma má nota aos centrais que cometeram aquele erro final. Como disse, já não preciso bater mais. Não é possível que aquilo aconteça, mas também, para além daquilo que vocês disseram tudo, se calhar o João Silva. Notar outra vez muita desinspiração. Que é uma pena, que a Académica precisava muito de um João Silva criativo e competente e decisivo nesta fase de subida. A compensar, por acaso não concordo contigo, Zé Pedro, em castigar, entre aspas, os dois extremos, porque acho que o Tiago Veiga tem uma exibição muito competente. Não tanto a nível de criação ofensiva, infelizmente, mas notar que o Tiago Veiga já não é a primeira vez, mas que tem sido usado por Tiago Moutinho para fazer um corredor absolutamente inteiro, porque está muitas vezes a servir quase de ala a compensar o Francisco Ferreira e a ajudá-lo, e muitas vezes depois está a surgir também na frente a ajudar também o Francisco Ferreira no processo ofensivo. Desta vez, como não houve tanto caudal ofensivo para a Académica, notei mais o Tiago Veiga a cumprir função defensiva, e acho que isso, independentemente dele ser um extremo ou não, acho que tem de ser notado, e é uma exibição muito abnegada, mais uma, do Tiago Veiga. Para concluir, melhores ainda assim, Carlos Alves, para mim o melhor em campo, e também concordar aqui um bocadinho mais com o António, que gostei de ver o Diogo Costa. Aceito e entendo as tuas críticas, Zé. Também tenho reparado nessas lacunas nos últimos jogos, tanto que tenho vindo aqui criticar maioritariamente o Diogo em vez de elogiar, mas acho que hoje, neste jogo frente ao Braga, foi de facto uma exibição, se calhar, a mais inspirada do Diogo Costa desde que assinou com a Académica, principalmente no capítulo ofensivo. Bons cruzamentos, tem lá um ou dois detalhes de finta, como o António falou, e acho que é isso que faz com que este tenha sido um jogo em que se destacou mais pelo lado positivo. Portanto, não tenho muito mais a dizer. Acho um bocadinho exagerado o prémio de melhor em campo que a Liga atribuiu ao Lucas Henrique. E deixa-me aqui compartilhar, já agora, uma pequena irritação que tive ao longo do dia precisamente com o Lucas Henrique. Não pelo facto da exibição ter sido medíocre, que foi, apesar de, pronto, pontuada com esse golo, se não fosse o golo era mais uma exibição absolutamente banal do Lucas Henrique, ou uma exibição média, lá está com os ditos, os famosos altos e baixos. Epá, mas um jogador que é parte de uma equipa que tem um resultado aqui muito castigador. E que deita, não digo deita por terra as esperanças da Académica subir, mas que é um rude golpe naquilo que era o objetivo de alcançar o terceiro lugar nesta jornada. O ambiente, pelo que tu descreves, Zé Pedro, nas bancadas, refletiu-se certamente, e é fácil de ver nas caixas de comentários de tudo o que é Académica, uma azia descomunal em todos os adeptos. E o jogador passa o dia a partilhar fotografias nas suas contas pessoais de largo sorriso na cara, emojis com festejos, quase como se tivesse aliado do coletivo e a celebrar o seu sucesso individual de uma forma completamente desproporcional. Portanto, irrita-me muito esta atitude, seja de Lucas Henrique ou seja de quem for. Acho que não sei se é possível pôr mão neste tipo de atitude. O jogador tem todo o direito de atenção, não quero aqui censurar nada. O jogador tem todo o direito de celebrar o que quiser e como quiser. Acho é de uma falta de tom, e de lá está, para fechar aqui o ciclo, a atitude é completamente errada e descontextualizada para a atualidade do clube que lhe paga o salário.
Olha, e sendo aqui um bocadinho durinho, e estando nós a falar de atitudes, também não me agradou especialmente a atitude da Mancha, porque não que tivessem feito alguma coisa de errado, longe disso, mas ouviu-se bastante pouco gritar Académica, e eu que vi pela televisão não me parece que estivesse um ambiente de jogo de final, por assim dizer, de jogo importante, decisivo para a Académica. Acho que falta um bocadinho mais de apoio. Não sei, Zé Pedro, tu estiveste no estádio, o que é que podes dizer em relação a isso?
Pá, acho sinceramente que pronto, falta o estádio, é assim. Eu estive mesmo perto, eu estive dentro da cloaca da Académica, e naturalmente o estádio, tendo apenas 700 lugares ou coisa parecida, e o número de bilhetes que foi alocado aos sócios da Académica, no fundo, e à Mancha Negra, foi relativamente reduzido. Fala-se de cerca de 100 bilhetes para adeptos, creio eu. E portanto, acho que, dadas as circunstâncias, acho que esse número esgotou, como seria de esperar, e pá, foi-se fazendo o possível. Não houve um grande ambiente no estádio, porque no Braga não houve qualquer tipo de barulho, acho que nem no golo me lembro de os ouvir gritar, foram completamente... Não havia ninguém a puxar pelo Braga, era
o único... Sim, mas o Braga B é normal, claro, todos sei, os equipes para ver não têm adeptos.
Eu sei. Mas pronto, acho que... Não sei, não quero dizer que se fez o possível, claro que é sempre possível fazer mais, e claro que naqueles minutos finais, e a partir dos 60 minutos, a coisa aqueceu um bocadinho mais, porque o jogo também pediu mais. Claro que com aquele jogo pobre ao início também fica um bocado difícil de puxar e tal, mas não sei, pá, vocês na televisão podem ter outra interpretação, eventualmente, mas não sei, eu também ali estou mesmo no seio do cântico, e se calhar parece-me uma coisa que a vocês não parece, mas não sei.
Pois, deixa-me dar a impressão outra vez de fora da televisão, mas também é algo que já tenho vindo a sentir e quase até gostava de tentar fazer chegar essa mensagem à Mancha. Se alguém da Mancha nos estiver a ouvir, que não entenda de todo isto como um ataque, porque não o é. De facto, o que sinto quando estou presente no estádio e quando não estou é que facilmente é criado um ambiente de monotonia. A repetição exaustiva do mesmo cântico. Muitas vezes cânticos lentos. Quer dizer, nada contra. Se é o estilo, e se é uma decisão, uma forma de estar da Mancha, a nível criativo, vá. Tudo bem. Pode ser uma escolha e eu respeito. Simplesmente... faz-me alguma confusão ser essa a escolha, porque a nível de ambiente, de facto, o ambiente fica a perder. Com esse estilo mais lento, mais monótono, mais de repetição. Gostava, sinceramente, que houvesse mais criatividade. Acredito que a Mancha tem alguns cânticos que puxam sempre bastante mais pelos adeptos. Ninguém saberá melhor isso do que os próprios... membros da CLAC que estão religiosamente todos os jogos com essa função e sentem o pulso, mas de facto fiquei com a mesma impressão do António e já tenho vindo a ficar. Fica aqui essa sugestão de dar um bocado mais de ritmo, não sei, puxar alguma forma mais, porque de facto o setor estava completamente a abarrotar. Tínhamos quase, não digo tanta gente como o Braga, mas certamente mais ruidosos, e sinto que talvez esse ambiente não tenha chegado aos jogadores.
Sim, e também dar aqui uma cota de parte de culpa às condições, não sei, criadas por quem, provavelmente pelo Braga, não sei se a Académica podia ter lutado um bocadinho mais por isso ou não, mas apesar do setor estar a abarrotar, foi nos reportado a escassez de bilhetes que ficaram disponibilizados para os adeptos da Académica, da Mancha, uhum. E não só, pronto, e lá está, é como eu disse, realmente é uma pena, só num jogo que é uma final para a Académica, o estádio se calhar não estar mais composto, não se sentir aquele ambiente mais abafador, enfim.
Confirma-me só uma coisa, Zé Pedro, desculpa interromper-te, António, mas sobre o que estavas a dizer, era só uma bancada que tinha o estádio, certo? Aquela bancada onde você
estava. Sim. Era só essa.
Pois, há de ser derivado também disso, de um estádio com pouca bancada. Talvez mas questões de segurança. Houve muito adepto da Académica que ficou de fora e que quereria ter ido, mas não houve bilhetes para toda a gente, nem pouco mais ou menos. E pronto, quem perde é o espetáculo, efetivamente.
Claro. Pois bem, muito bem. Está analisado este jogo de loucos em Fão. Agora, fazendo aqui um throwback à minha pergunta inicial de se estavas feliz ou não, António, vou agora fazer a pergunta ao Zé Pedro. Contextualizando e lançando aqui em jeito de provocação, como é que eu ponho isto? Não estás feliz por, Zé, em vez de a 3, estares agora a 2 pontos daquele lugar que estamos a lutar, que é o terceiro?
Pá, a felicidade é um conceito muito relativo. mas eu disse aqui a semana passada que não achava um empate um mau resultado todo, porque o Felgueiras e o Boros iam se defrontar, o resultado nunca ia ser muito mau, a meu ver, porque acho que vencendo o Lourosa, acho que ainda era possível alcançá-los, apesar de eles estarem à frente, acho que é uma equipa que tem vindo por aí abaixo. O empate seria, sem dúvida, o ideal, e vencendo o Felgueiras tem essa questão de que tu referiste, de que estamos mais, um ponto mais perto desse terceiro lugar, que acho que é o objetivo, acho que o segundo já está muito complicado, mas o terceiro lugar acho que ainda é possível, e estamos a menos um ponto. Agora, o problema é que estamos a menos um ponto, mas de duas equipas, e uma delas está claramente em crescendo, que é o Felgueiras, que se calhar até tem possibilidade de ainda ir apanhar o Braga, não me admirava. Acho que é uma equipa que está claramente em crescendo e é dos maiores investimentos e das melhores equipas, sem dúvida, desta Liga 3. Agora, a minha esperança reside mais aonde? Acho que temos um calendário das 3, somos capazes de ser a equipa com o calendário mais acessível, porque jogamos em casa com o Atlético e Varzim, que são as piores equipas, ou não diria piores, sim, mas piores, acho que não, são as piores das melhores, não é? As piores das equipas que se apuraram para a fase de apuramento de campeão. Temos dois jogos em casa contra as equipas, portanto...
E acho principalmente que são... equipas que já estão completamente arredadas.
Exatamente. E do outro lado da medalha, temos um jogo fora contra uma equipa que, muito provavelmente, quando jogarmos com ela fora, que é o primeiro classificado, o Alverca, quando jogarmos com ela já está com a subida da divisão garantida. É possível que assim seja, porque tem mais 7 pontos do que o terceiro classificado. E faltam 3 jogos, portanto, uma vitória no próximo jogo no terreno da Covilhã, na Covilhã, garante a subida de divisão ao Alverca. E no jogo a seguir recebe a Académica, e copos, e festa, etc. Já sabe. Quer dizer, pronto, pode ser positivo isso. Eu não queria que o Alverca ganhasse este jogo, mas ganhando, olho para o copo um bocado meio cheio, e acho que a Académica, podendo apanhar o Alverca, já subido, acho que facilita. Claro que depois o Lourosa também vai receber o Alverca já promovido, mas pronto, mas eu acho que o Lourosa, como disse, não acho que seja o meu problema. Portanto, acho que das 3 temos o calendário relativamente mais simples. O Lourosa joga ainda com as duas equipas que estão em primeiro, Braga e Alverca, ainda vai à tapadinha jogar com o Atlético.
Que é exatamente o mesmo, ou muito parecido, calendário do Braga. O Braga vai à Lourosa, vai a Felgueiras e recebe o Atlético.
Pronto, muda, troca aí o Felgueiras com o Alverca. Pois o Felgueiras também tem um calendário mais parecido com o nosso, só que os jogos com as equipas acessíveis são fora, exatamente. E o jogo com a equipa que está acima, que é o Braga, é um Braga que tem que lutar pela vida ainda. Portanto, eu, olhando para o calendário, acho que o nosso é o mais acessível, mas partimos de trás, não é? Portanto, acho que ainda vai, estes 3 jogos vão ser 3 finais, claramente. Acho que a Académica ainda está viva na luta e ressalva outra vez pelo terceiro lugar. Acho que o segundo já não me parece muito, apesar do calendário do Braga também não ser uma coisa muito, muito simples, mas acho que já está muito longe, 6 pontos do Braga, ainda por cima com o confronto direto a favor deles, faz 7 pontos. Acho que a subida direta não é realista, mas acho que a luta pelo terceiro lugar ainda é possível, e mantenho-me esperançoso quanto a isso. E a nota que eu queria dar sobre isso, sobre essa esperança que eu ainda tenho. É que nestes jogos, a Académica não só ganha, como ganha por uma diferença de golos considerável, porque a Académica também na diferença de golos está por trás. O primeiro critério de desempate é confronto direto, mas a Académica tem o confronto direto, está igualada com as duas equipas, empatou os dois jogos com o Lourosa a 1 e com não, com o Felgueiras, desculpe, a 1, e com o Lourosa perdeu por 1 fora e ganhou por 1 em casa. Portanto, o confronto direto passa para o confronto a seguir, para o critério a seguir, que é a diferença de golos, e a Académica parte de trás nos golos, e portanto precisa de ganhar, de marcar mais golos que estes adversários nestes jogos, porque não é assim tão improvável que isto se decida nesse critério. Mas portanto, eu mantenho mais ou menos confiante nisso.
Eu acho que pedir uma vitória com muitos golos para uma Académica que não tem ideia nenhuma de como marcar golos é bastante ambicioso da tua parte.
Não, o que eu estou a ver é Carlos Alves, a Académica ganhar 1-0 e Carlos Alves subir outra vez. Para outra coisa que também me irritou neste jogo, confesso. Um empate em Braga, não acho que fosse um mau resultado, e Carlos Alves subir para um canto nos últimos minutos.
Estava toda... acho que foi claro que o empate era uma derrota para a Académica.
Sim, mas pá, ainda assim...
Não tava, acho que a estrutura não estava a pensar da mesma forma como tu, apesar de...
Eventualmente, talvez.
Eu já ando aqui há 3 semanas a agoirar, não é? Perguntar, estamos vivos. E só o facto, hoje dei-me conta disso, quer dizer, o facto de eu cogitar pela 4ª semana consecutiva perguntar aqui se acham que temos hipóteses, é porque ainda temos hipóteses. Porque senão, ao fim de 4 semanas, eu não estaria a perguntar o mesmo. Portanto, de facto, é muito interessante este fim de campeonato. Eu, olhando para a tabela geral, fico um bocadinho menos crente. Porque é assim, eu acho que a Académica, realisticamente, só tem hipóteses de sonhar com um posto nos 3 primeiros lugares se fizer para aí 22 ou 23 pontos. Isto quer dizer mais 5, 6, 7, 8. Para aí, 8 pontos. Para 3 jogos. O que quer dizer também que não só... E pergunto, Zé...
8 pontos é impossível, Henrique.
8 pontos é impossível, é verdade. Mas a questão é... Achas ou concordas comigo se eu disser que tens obrigatoriamente, para ter hipóteses, de ganhar 2 jogos destes 3 e não perder nenhum?
Ah, sem dúvida, sim. Tu disseste 8 pontos, eu disse que era impossível porque é mesmo matematicamente impossível.
Matematicamente é impossível.
Na minha conta, pá, eu por acaso fiz um Excel, já vos dou acesso, até estava para dar. Fiz um Excel, já vos dou para vocês brincarem com essas contas. Mas assim, em todos os cenários em que previa a Académica, e lá está, e volto a ressalvar, os cenários tipo mais, não diria os mais otimistas, mas os... A maior parte dos cenários assumiam, dos cenários relativamente positivos para a Académica, assumiam uma igualdade pontual com um destes rivais. Portanto, não, esta questão da diferença de golos é pertinente, é quase um ponto extra, literalmente. Portanto, mas sim, respondendo à tua pergunta, em todos os cenários positivos para a Académica assumiam 7 pontos, pelo menos. Isso aí não há nada a fugir. Porque
a Académica, nesse capítulo dos golos, só está melhor do que o Lourosa.
Ah, pronto, eu quando vi, o Lourosa ainda não tinha perdido, depois entretanto sofreu 2 golos, portanto sim, acredito que a Académica tenha passado à frente, mas lá está, quando eu vi, a Académica ainda estava longe do Felgueiras para ir por 3 golos, e portanto
neste
agora
está a 5. A Académica tem mais 5. um positivo. Exato. O Lourosa tem 0, o Felgueiras e o Braga têm mais 6 e o Alverca mais 11, é este o estado.
Lá está, 5 golos para o Felgueiras, não jogando nós contra eles... É duro.
É duro, mas isso dos golos não me parece impossível. Quer dizer, de repente tu ganhas por 1-0, eles perdem por 2 e galgas logo ali 3 desses golos de diferença. Portanto, acho que é fazível. Agora, parece-me também que para além da Académica estar completamente de corda ao pescoço e ter de ganhar, já não vai bastar empatar em casa no próximo jogo da Académica frente ao Atlético. Também temos que estar à espera quase de um milagre e o Felgueiras deslizar para além do jogo contra o Braga. Não basta o Felgueiras deslizar contra o Braga. Era também importante que o Felgueiras deslizasse, por exemplo, agora frente ao Varzim. E tenho aqui uma nota que vos pode alegrar, que é o facto do Varzim nesta fase de subida, em casa, ter ganho quer ao Braga B, quer ao Lusitânia. De facto, a Académica conseguiu um grande resultado naquela vitória na Póvoa, porque a Póvoa não tem sido reduto fácil para as equipas favoritas. Apenas o Alverca também ganhou lá, para além da Académica. Portanto, pode haver aqui alguma esperança. E agora devolvo a bola ao António para justificar, posto isto, a sua posição inicial de dar como terminada a luta da Académica.
Está muito mesmo simples, assim? Muito simples. 6 pontos é uma diferença demasiado grande para adversários contra os quais ainda conseguimos ganhar pontos. Braga e quem é que está em primeiro?
Ai, é o Alverca, com 24. Alverca. Tem mais 9 pontos do que nós.
E não vamos fazer mais pontos que o Felgueiras nestes 3 jogos que faltam. É a minha opinião.
Pois. Curto e grosso, António. Isso até ofende um bocadinho a esperança dos academistas, sendo tu o homem mais otimista da bancada. Parece que os papéis se inverteram aqui um bocadinho. Mas bem, não podemos fazer aqui futurologia a mais do que analisar este jogo, o próximo, que é então contra o Atlético. Zé Pedro, o que é que estás à espera para este embate absolutamente fulcral para a Académica e não tanto para o Atlético?
Lá está. O Atlético é uma equipa que já não tem, acho que já não tem hipóteses de lutar pelo que é que seja. Matemáticas, eventualmente, se calhar até tem.
Não, na melhor das hipóteses, alcança a Académica com 15 pontos. Pronto,
não lhe serve de grande coisa. Agora eu olho para o calendário e agora há bocado abri, não tinha bem noção. Quer dizer, tenho noção porque vejo os pontos que tem. Mas quer dizer, tem, a mancha é manifestamente vermelha desde a derrota com a Académica em casa na primeira volta, que só jogaram 7 jogos e só empataram um, o resto foi tudo corrida de derrotas, e não ganham há 9 jogos, parece-me. Portanto, a Académica tem tudo para ganhar este jogo, tem obrigação de ganhar, e aqui digo mesmo, se a Académica não ganhar este jogo, pá, ou há um milagre e o Passemana, o Lourosa e o Falgueiras perdem os dois. Ou então eu venho para aqui dizer que aí já não acredito. Acho que este jogo, este jogo para mim pode ser, pode vir a ser decisivo nas esperanças que eu tenho. Eu tenho sido bastante otimista, como vocês sabem, mas se a Académica não ganha este Atlético, acho que não vale a pena continuar a sonhar. Acho que é mesmo uma final, um jogo obrigatoriamente para ganhar, e estou convencido que é o que vai acontecer. O Atlético não mostrou em nenhum dos jogos que jogámos contra eles, apesar de terem ganho na primeira volta na fase regular, foi quase sem saber nem escrever, foi com a Académica reduzida a menos um jogador, e etc, com o gol de Fábio Paula, e etc. Quer dizer, são coisas que não acontecem duas vezes, quer dizer, duas vezes aconteceram, não acontece uma terceira. Portanto, estou convencido que a Académica vai ganhar este jogo e vai continuar viva na luta, e até acho que vai ultrapassar um destes dois rivais para a semana, não sei bem qual, mas pelo menos um acho que vai conseguir ultrapassar. Estou confiante nisso.
Pois, António, falavas dos poucos golos marcados pela Académica. Vou-te dar aqui um dado para lançar a tua antevisão. A Académica, de facto, tem apenas 11 golos marcados e 10 sofridos. O Atlético tem 9 marcados e, pasma-te agora, 23 sofridos. O que é que estás à espera para este jogo?
É um bom presságio, isso é um bom presságio.
Parece que o porco caiu mesmo da árvore e com estrondo.
Ora bem, todo estrondo. Vamos apostar numa vitória da Académica, então. Pode ser. Por 2-0.
2-0. Muito bem. Eu também estou confiante, pá. Estou confiante. Apesar de achar que a Académica não tem estado a jogar muito, tem estado a marcar golos nos momentos finais dos jogos, o que é sempre um indicador de que há esperança, e enquanto houver esperança e pernas, espero que haja um bocado mais de pernas, podemos ganhar. E quer dizer, se é em casa, contra a pior equipa desta fase subida de longe, se não estamos aqui confiantes que podemos ganhar, então nem sequer devíamos estar a discutir se podemos subir ou não. E como eu acho que ainda temos hipóteses, de facto, de subir, e até estou ligeiramente mais otimista do que estava a semana passada, vou dizer que sim, que a Académica ganha, e ganha por 3 bolas a 1. É o meu prognóstico, a minha aposta, que já deixei aqui na Liga de Apostas,
que
Zé Pedro. José Pedro. O que é que... Conta, pá, faz-me o resumo. O António está ali quase de lágrimas. Não quer falar sobre a Liga de Apostas, mas suponho que tu queiras.
Aparentemente já temos campeão, não é? Aparentemente, matematicamente, já há campeão na nossa liga dos três, não é? Não na geral. Essa geral ainda continua na luta. Mas parece-me que... Pronto, pá, o que é que eu posso dizer?
Toca-me dar os parabéns. Os parabéns, Zé Pedro.
Bem, José.
Foi uma grande época.
A 3 jornadas do final, numa liga em que se pode ganhar 5 pontos numa jornada. Que é que eu posso
dizer? É um chamado baile.
Aliás, curioso que desde que passaste para a frente da prova nunca mais te via refilar com os critérios.
Continuo, acho que os critérios são
podem pagos. Podem dar 5 pontos por jogo.
Não,
nunca mais refilaste.
Eu continuo a refilar, acho que os critérios são pares, tu sabes bem a minha opinião, mas quer dizer, quando se é bom em qualquer, é bom em qualquer regulamento.
Exato, os critérios são parvos para todos, não é?
Exato, são parvos para todos. E portanto, pá, eu com 3 resultados certos consecutivos, acho que vocês fizeram o vosso trabalho, fizeram o que podiam, mas quando se luta contra isto é complicado.
Sim, é muito difícil e estás até mesmo de olhos postos no primeiro lugar, que é neste momento o Guilherme Imperial, a quem damos aqui também os parabéns por estar numa boa senda. Tem 6 resultados exatos conseguidos nesta época. Em segundo lugar, o Hélder Paiva. Em terceiro lugar, o Mel Grupelar. Depois, o Nuno Peixoto, com os mesmos pontos aqui do nosso Zé Pedro. Portanto, caros ouvintes, não deixem esta garimpa do Zé Pedro aumentar muito mais, porque se o homem ganha de facto a liga completamente, fica aqui que ninguém pode ouvir. Recebo agora aqui informações da nossa regi que afinal esta tabela classificativa não estará atualizada, então peço desculpa.
Ainda falta este jogo desta...
Pois, dei aqui falsa esperança. Portanto,
ainda estarei mais acima,
portanto, Zé terá razões para ter mais garimpa então. Deixo então essa tarefa para o António publicar na quinta-feira os resultados da tabela classificativa da Liga de Apostas, como é costume no nosso Instagram e no nosso Facebook. Passem por lá para depois então conferir as vossas classificações. Agora, pergunto Zé Pedro pela nossa tradicional ronda de resultados da formação. Está quase a acabar o martírio, não é, Zé?
Esta semana até não foi mal de todo. Os juniores ganharam, ou os Utena dos Açores.
Contra 9,
eu menos vejo agora. Com um gol de Guimonteiro aos 94 minutos. Não serve de muito, é verdade, mas pronto, vão fazendo. Lutam pela honra neste momento, os sub-19. Os sub-17 também conseguiram uma vitória importante em Leiria. Foram a uma cidade que não existe, vencer por 2-0. E subir um pouco na tabela, e estão acima da linha d'água neste momento, e são a única equipa acima da linha d'água dos escalões de formação da Académica, tem mais um ponto com o Cova da Piedade. O sub-15 é que perderam um jogo que era quase uma final com o Famalicão e caíram bem para baixo da linha d'água, estão a 2 lugares da linha d'água, a 1 ponto apenas, mas o Famalicão já fugiu. E agora a luta está ali quase a 3 entre Académica, Paços Ferreira e Taboeira, por esta ordem. 6º, 5º e 4º classificados, e pronto, e os sub-15 serão aqueles, e os sub-17 também não têm uma grande folga, mas a luta pela manutenção mantém-se para estes 2 escalões.
Muito bem, e para terminar pergunto se Zé, se António, se têm alguma nota adicional que queiram dar antes de terminarmos este episódio.
Eu também não,
então é desta forma que terminamos mais um episódio então do Conversas de Bancada. Agradecer a todos os que têm andado ali pelas nossas redes sociais, gostamos muito de ver os vossos comentários às nossas avaliações, aos resultados, sejam eles quais forem, gostamos que estejam por lá. Quem ainda não está, que faça-nos então essa visitinha e siga-nos no Instagram, Conversas de Bancada Podcast, no Facebook igual. Passem por lá, deixem os vossos comentários. E, malta, voltamos então a falar para a próxima semana, se tudo correr bem, ainda com mais esperanças de subirmos então à 2ª Liga, neste fim de Liga 3 absolutamente frenético. Aguentem-se por aí, tenham esperança e voltamos a falar para a semana, depois do jogo do Atlético. Até lá, um grande abraço.